Nosso boa tarde aos colegas vereadores João Martins e Bruno Lorenzoni. Estamos reunidos aí na Comissão de Constituição, de Finanças e Orçamento para parecer prévio sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, então, já de imediato passo a palavra ao vereador João para análise e emissão do parecer.
Boa tarde, presidente Sirineu e ao membro, colega vereador Bruno. E como estou na relatoria deste projeto, que é o 2135 de 2021, o qual dispõe sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2022, a LDO. Então, é da autoria do Executivo, protocolado em 30/9/2021, e a conclusão que tem alguns pedidos de providências. Então, do relatório, da análise, trata-se de uma matéria de origem, né, obviamente, do Poder Executivo, e que dispõe sobre essa lei de diretrizes orçamentárias. Quanto ao voto do relator, e o qual passamos a analisar preliminarmente esse projeto de lei, enquanto voto relator, quanto à sua origem, verifica que o projeto de lei em análise ele não possui nenhum vício capaz de obstruir a votação, posto que é apresentado pela Prefeitura, cumprindo dessa forma a prerrogativa que ele é dada pelo artigo 65 da Constituição Federal. Igualmente, quanto à forma, verifica-se que a mesma fora devidamente observada pelo Poder Executivo, consubstanciada na edição da lei ordinária. No tocante ao conteúdo, conforme se depreende de parecer técnico realizado previamente pela Inleges, indagou sobre as seguintes questões, das quais da mesma maneira entende-se pertinente o esclarecimento. No que diz respeito ao atendimento da demanda de alunos do ensino médio que utilizam o transporte escolar, considerando a proposta de oferta de transporte aos alunos de educação básica da rede pública estadual residentes no meio rural. Tem-se conhecimento que há ajuste, um convênio do governo do estado e com a União para custear esses programas, tendo em vista que o ensino médio e a educação básica são da responsabilidade do governo do Estado e da União, conforme previsto no artigo 211 e seus parágrafos da Constituição Federal. Quanto ao anexo 5º, que trata da descrição dos programas governamentais, as metas e custos, a classificação que objetiva é garantir o pleno e regular funcionamento dos grupos SCFV e PAIF, atendidos pelo CRAS, visando apoiar as famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo os acessos e direitos, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida. Oferecer ajuda emergencial à população em vulnerabilidade social, desenvolver ações que visam a informação e o atendimento psicossocial às famílias com vínculos fragilizados e oferecer à população em vulnerabilidade social cursos de qualificação com possibilidades para inserções no mercado de trabalho. Pergunta-se, quais as distinções entre os programas, bem como os eventuais benesses que trarão aos beneficiados? E no quesito, desenvolver ações que visam incentivo aos trabalhadores empregados fora do município, através do pagamento de transporte dos mesmos, indaga-se, mesmo arcando com os custos de transporte com habitantes desse município, que não exercem suas atividades laborais em Peruçara, há algum benefício para o município? Por qual motivo esta ação consta alocada na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente? No que tange ao anexo 1º, estimativa das receitas, fontes de financiamento dos programas governamentais, especialmente as receitas de capital, em relação ao código tal. Aquisição de retroescavadeira da patrulha mecanizada 400 mil, indaga-se. Qual o motivo para colocar uma despesa na codificação de receitas? Tendo em vista que os artigos 10 e 35 do texto do projeto da lei de LDO consta que a reserva de contingência, o valor na reserva de contingência, o valor mínimo de R$ 100 mil da corrente receita líquida. Pergunta-se, há possibilidade de prever um valor exato para tanto para o ano de 2022? Por fim, questiona-se se há valor de projeção da receita corrente líquida para o ano de 2022, que servirá eventualmente de base para emendas parlamentares, e qual sua previsão legal. Assim, opino, seja oportunizado ao Executivo, nos termos do artigo 2º, parágrafo 139 do Regimento Interno, que complemente, esclareça ou apresente as informações acima dispostas, com posterior tramitação regular da matéria, a par do seu curso regimental. É o que tenho a manifestar, sala das comissões, 14 de outubro de 2021, João Carlos Martins. E da manifestação dos demais vereadores, esse é o voto. Então, gostaria, por esses fundamentos, né, declinado, para formalizarmos esse parecer, essa relatoria vota no sentido de ser oportunizado ao Executivo, conforme os termos já comentado anteriormente, que complemente e esclareça essas informações. E após a apresentação desse documento pelo Poder Executivo para adequação do projeto de lei em exame, deverá a matéria seguir, então, seu curso regimental. Esse é o parecer deste relator. Gostaria de ouvir a opinião dos demais colegas desta comissão.
É, por ser o parecer prévio, eu acredito que é bem oportuno esses questionamentos, né, que foram levantados, que seja encaminhado ao Executivo, e a partir da resposta do Executivo, né, a gente possa avaliar e considerar, de fato, se ficaram bem esclarecidas, né, referente a esses programas relacionados aí com a, especialmente com a assistência social, que é aqueles, são vários programas semelhantes aí, em forma de atendimento às famílias, e especialmente também esse programa de o projeto aí que está aprovado, que existe já em curso, mas que do transporte para pessoas que trabalham fora do município. Mas é de fato, é como é dinheiro público que está sendo investido, é fundamental que se tenha uma avaliação dos resultados, ou pelo menos estabeleça metas, né, de que isso possa trazer benefício para o município, embora indiretamente a gente saiba e acredita que traz, na medida em que esses trabalhadores vão receber seus salários e vão trazer também para o município, vão investir e gastar grande parte desse recurso aqui no município, né? Então acaba movimentando a economia e indiretamente o poder público também arrecada mais. Mas é interessante que se estabeleça assim, um estudo mais aprofundado, pelo menos que seja bem definido qual é os resultados. Então, aguardamos o retorno, né, do Executivo, e depois a gente terá novamente, né, a reunião e depois no plenário, enfim, da Câmara, para que a gente possa votar da melhor maneira possível. E, inclusive, amanhã, na audiência pública, é possível também que se levante outras questões, né, que possam ser trabalhadas, enfim, refletidas no sentido de ajudar a entender melhor e ter um resultado depois no final, uma votação que o projeto seja bem adequado para a realidade do município de Pejuçara. Né? Então, nesse sentido também eu acompanho o voto do relator.
Boa tarde aos demais colegas, ao relator João. Também sou favorável, acompanho o voto do relator João Martins, também a descrição do colega Sirineu, que deu uma explicação um pouco também mais específica, esse relatoria do nosso colega João, e eu acompanho o voto do colega relator João Martins.
Isso, não havendo mais projetos para serem elaborados pareceres nessa comissão, então damos por encerrada esta reunião. Agradecemos a presença aí dos colegas vereadores. Boa tarde.